Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais a todas e todos os nossos sinceros votos de paz e bem. Sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco já microfone Dulce Araújo e Filomeno Lopes. A lâmpada da fé será sempre acesa na terra enquanto houver o óleo da oração. A Igreja é uma grande escola de oração, disse o Papa na audiência geral desta quarta-feira. Na República Democrática do Congo, a Caritas apela a intensificar a consciencialização das pessoas quanto às medidas de prevenção do Covid-19. Estes e outros os principais temas para desenvolver já, nesta nossa edição de hoje. Fica então conosco e sinceros votos de uma boa e serena audição.
La Chiesa è una grande scuola di preghiera.
A Igreja é uma grande escola de oração, frisou Francisco logo no início da sua catequese desta quarta-feira, 14 de abril de 2021. Muitos de nós, continuou o Papa, aprendemos com os nossos pais e avós a balbuciar as primeiras orações e, à medida que fomos crescendo, encontramos outros mestres e testemunhos de oração. A vida na paróquia e em cada comunidade cristã é cadenciada pelos tempos da liturgia e pela oração comunitária, e nos faz compreender que o dom da oração que recebemos na infância é um património precioso que merece ser aprofundado cada vez mais. É que a experiência da oração não é rígida, cresce mesmo através dos momentos de crise e de ressurreição. A crise faz crescer, e o fôlego da fé é a oração. Crescemos na fé tanto quanto aprendemos a rezar.
Dopo certi passaggi della vita ci accorgiamo che senza la fede non avremmo potuto farcela.
Depois de certos momentos da vida, nos damos conta de que sem a fé não teríamos conseguido superá-los e que a oração foi uma força. Oração pessoal e de todos, familiares, comunidade, pessoas às quais pedimos para rezar por nós. E é esta a razão porque na Igreja florescem sempre grupos de oração. Há quem faça mesmo da oração o momento fundamental do seu dia. É o caso de pessoas que vivem em mosteiros, conventos, ermitérios, comunidades de oração que irradiam espiritualidade, células vitais não só para a Igreja, como também para a própria sociedade. O Papa citou como exemplo o papel desempenhado pelo monaquismo no nascimento e crescimento da civilização europeia e também de outras culturas.
Pregare e lavorare in comunità manda avanti il mondo. É um motor.
Rezar e trabalhar em comunidade leva o mundo para a frente. É um motor. Tudo na Igreja nasce na oração e tudo cresce graças à oração. Com efeito, disse ainda o Papa, quando o maligno, o inimigo, quer combater a Igreja, começa por impedir a oração. É o caso de grupos que se põem de acordo para levar avante reformas eclesiais, mudanças na vida da Igreja, os média que informam, tudo menos a oração. Mas, sublinha Francisco, é a oração que abre a porta ao Espírito Santo, que inspira para se ir para a frente.
Cambiamenti nella Chiesa senza preghiera non sono cambiamenti di Chiesa, sono cambiamenti di gruppo.
As mudanças na Igreja sem oração não são mudanças da Igreja, são mudanças de grupos. E depois de algum tempo, dá-se conta de se ter perdido o eixo principal, a fonte do calor e do amor. A vida das pessoas que rezam não é mais fácil do que a das outras que não rezam. Também elas têm os seus problemas e, além disso, são muitas vezes vítimas de zombaria e oposição. Mas a sua força é a oração, que sempre vão beber ao poço inexaurível da Santa Mãe Igreja. Com a oração, alimentam a chama da sua fé, como as lamparinas de azeite. E assim vão caminhando na fé e na esperança. Aos olhos do mundo, podem contar pouco, mas são essas pessoas que o sustentam, não com as armas do dinheiro e do poder, dos média e assim por diante, mas com as armas da oração. De facto, no Evangelho de Lucas, temos esta pergunta dramática de Jesus.
Il figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?
Quando o filho do homem voltar, encontrará a fé sobre a terra? Ou encontrará, acrescentou o Papa, só grupos de, citamos, empresários da fé, que fazem beneficência, tantas coisas? Ora, a pergunta aparece no fim de uma parábola, onde Jesus ensina que é preciso rezar sempre, sem nunca se cansar.
Dunque, possiamo concludere que la lampada della fede sarà sempre accesa sulla terra finché ci sarà l'olio della preghiera.
Por isso, podemos concluir que a lâmpada da fé permanecerá acesa na terra enquanto houver o azeite da oração. É ela que leva avante a fé e leva avante a nossa pobre vida, débil, pecadora, mas a oração a leva avante com segurança. E o Papa convidou a nos perguntarmos, como cristãos, se rezamos, como rezamos, com papagaios ou com o coração. Rezo segundo a Igreja e com a Igreja ou segundo as minhas ideias, fazendo delas orações. Isto é uma oração pagã, não cristã, disse Francisco, que voltou a frisar que a lâmpada da fé será sempre acesa na terra enquanto houver o óleo da oração.
Finché ci sarà l'olio della preghiera. E questo è un compito essenziale della Chiesa.
Assim, é tarefa essencial da Igreja rezar e ensinar a rezar. Transmitir de geração em geração a lâmpada da fé com o azeite da oração. A lâmpada da fé que ilumina, que ajusta as coisas, mas que pode ir para a frente só com o óleo da oração. Caso contrário, apaga-se. Sem a luz desta lâmpada, é impossível ver o caminho a seguir na evangelização, para crer. É impossível ver o rosto dos irmãos e das irmãs que devemos acolher e servir. Sem a fé, tudo cai. E sem a oração, apaga-se a fé. Fé e oração juntas. Não há outra via.
Fede e preghiera insieme. Non c'è un'altra via. Per questo la Chiesa, che casa...
Por isso, a Igreja, que é casa e escola de comunhão, é casa e escola de oração.
E de preghiera.
Eis agora a saudação que o Papa dirigiu em italiano aos ouvintes que falam português e logo ali traduzida pelo auxiliar da audiência para este idioma.
Saluto a tutti voi, cari ascoltatori di lingua portoghese.
Saúdo a todos vós, amados ouvintes de língua portuguesa, desejando que eventuais nuvens sobre o vosso caminho não vos impeçam jamais de irradiar e enaltecer a glória e a esperança depositadas em vós, cantando e louvando sempre ao Senhor em vossos corações, dando graças por tudo a Deus Pai. Assim Deus vos abençoe.
E vamos agora até a República Democrática do Congo, onde, graças ao apoio da Caritas Nacional, os departamentos provinciais de saúde de Kinshasa, capital do país, e da província do Equador, concluíram um projeto piloto de 3 meses para a prevenção do Covid-19 em 5 zonas de saúde de Kinshasa e em 3 zonas de Mbandaka. Projeto financiado pelo Centro de Controlo e Prevenção contra Doenças da União Africana. Bons, segundo o portal da Caritas da RDC, os resultados alcançados pelas equipas constituídas para este fim. Mais de 700 mil famílias foram envolvidas. 80.124 casos suspeitos de Covid-19 foram identificados em Kinshasa e 21.821 em Mbandaka. No total, 702 casos positivos foram encontrados em Kinshasa e 5 em Mbandaka. De salientar que grande parte da população da República Democrática do Congo continua a negar a existência do coronavírus e a não cumprir as medidas de prevenção. Além disso, os testes são insuficientes e os centros de saúde não são facilmente acessíveis. A isto juntam-se as notícias desanimadoras sobre a escassa disponibilidade de vacinas. A Caritas Nacional da República Democrática do Congo apela para que o projeto seja continuado a fim de aumentar a consciencialização das comunidades, evitar a estigmatização e a discriminação de pessoas doentes ou curadas e para enfrentar a pandemia. Até ao momento, houve 28.665 casos de coronavírus e 745 mortos em todo o país. Nos 3 meses do projeto piloto contra o Covid-19, a Caritas Congo apoiou as divisões de saúde graças a pessoal treinado que trabalhou ao lado de médicos e paramédicos. Em Cabo Verde, o Presidente da República pediu, segunda-feira, o reforço das medidas de fiscalização sanitárias e adiantou que, se o número de casos não diminuir depois da campanha eleitoral para as eleições legislativas marcadas para domingo próximo, ele vai proporcionar um encontro com as autoridades de saúde e os responsáveis políticos para reavaliar o estado sanitário declarado. Jorge Carlos Fonseca, que falava aos jornalistas, mostrou-se preocupado com o aumento do número de casos de Covid-19 no arquipélago cabo-verdiano.
Se esta situação se mantiver, é minha ideia, logo a seguir o fim da campanha eleitoral, proporcionar aqui um encontro com autoridades de saúde, principais responsáveis, políticos, e de fazermos uma reavaliação da situação, dos dados, das medidas, inclusivamente do estado sanitário que está neste momento declarado. Teríamos que reavaliar tudo e espero eu que, nesse momento, não estejamos em condições que exijam medidas muito mais duras do ponto de vista da prevenção da Covid.
O problema, segundo o Presidente da República, não está na intensidade das medidas, mas no cumprimento daquelas que são adequadas em cada momento, de modo a evitar uma situação incontrolável nos serviços de saúde. O retorno ao estado de emergência só é um último recurso, mas é uma possibilidade que não está descartada, disse Jorge Carlos Fonseca.
Uma situação como a nossa, o país tem muitas debilidades sociais, debilidades económicas, há muita gente que vive do comércio informal, há muita gente que vive de expedientes, do pequeno comércio. Digamos que o confinamento traz muitas dificuldades e traz inúmeros inconvenientes. E, portanto, só em um último recurso iremos para o estado de emergência. Para evitarmos isso, que ninguém quer o estado de emergência, não é? Em tese, nós temos que ter atitudes, ter gestos, ter comportamentos que nos levem a evitar o estado de emergência. Mas isso nunca se pode dizer.
O Presidente da República de Cabo Verde apelou aos políticos e aos cidadãos para que, durante a campanha eleitoral, respeitem as medidas e salientou que nada é mais importante do que salvaguardar as vidas humanas.
África Global.
Amigas, amigos ouvintes, na rubrica África Global de hoje, vamos emitir a primeira parte das reflexões do filósofo moçambicano Severino Elias Ungwenya sobre as religiões reveladas e o fenômeno do terrorismo em Moçambique.
Ora, acorda, não despreze essa matriz. Ora, acorda, me conserva, por favor. Ora, acorda, não te esqueça da raiz. Seja lá quem você for, não agrava minha dor. Ora, acorda. Ora, acorda.
Participei a 2 momentos assim, seguidos num debate subordinado ao mesmo tema. confissões religiosas, prevenção de conflitos e promoção da paz em Moçambique. Um foi feito pelas plataformas online e participou pela parte cristã o conhecido Frei Alfredo Manissa, padre franciscano da Igreja Católica, e do outro lado participou o Dr. Abdul Karim Fadle, que é um imã também intelectual conhecido, sobretudo no mundo islâmico, no Moçambique. Na quinta e sexta-feira, fui convidado a participar num outro debate subordinado ao mesmo tema, desta feita na província norteña de Cabo Delgado, em que estavam presentes muitas personalidades islâmicas de primeiro rango, mas também esteve presente do outro lado o arcebispo de Maputo, o Dom Chimoio, e sobretudo o bispo de Cabo Delgado, o Dom Lisboa, de quem se tem falado muito pelo protagonismo, pelo trabalho que tem tido a realizar para trazer o conhecimento da igreja local, do país, do continente e do mundo, a situação de sofrimento por que milhares de moçambicanos têm estado a passar. Os temas, uma vez mais, dos encontros, era confissões religiosas, prevenção de conflitos e promoção da paz em Moçambique. Claro que não é um tema agradável. Não é um tema agradável não o falarmos de confissões religiosas, não de falarmos de prevenção de conflito, não de promovermos a paz, mas porque fazemos-lo num contexto de grande pena e sofrimento para milhões de pessoas no continente africano de maneira geral, mas no nosso caso, concretamente em Moçambique, onde entre 500 mil e 1 milhão de pessoas, segundo diferentes fontes e diferentes estatísticas, foram deslocadas dos próprios lugares de nascimento, de vida, de crescimento. E muito rapidamente viu-se nisso até na prolongação daquilo que foi o famoso trabalho do Huntington, do conflito de civilizações. Depois dos conflitos que conhecemos ligados ao 11 de setembro, aos conflitos na Síria, às revoluções árabes, chamadas Primavera Árabes, ou sobretudo com a presença de Boko Haram em vários países africanos, nomeadamente na Nigéria, no Quênia, no Senegal e atrás. Para não falar de diferentes ataques que muitas pessoas sofreram em diferentes países da Europa, vítimas de movimentos que se auto-intitulavam islâmicos ou Estado Islâmico. Por isso, quando os conflitos a qualquer hora nesta parte surgiram na província norteña de Cabo Delgado, primeiro foi o desconcerto. Ninguém sabia muito bem o que estava de facto a acontecer. A pouco e pouco foi-se identificando este conflito com a questão árabe, a questão islâmica, numa vontade, numa atitude que se interpretou então como fosse a prolongação do conflito que se manifestou depois da Segunda Guerra Mundial e saída da cena política da União Soviética como contraposição entre o Ocidente e o Oriente. A pouco e pouco esse conflito foi-se moçambicanizando, recordando o que aconteceu na Guerra dos 16 Anos, em que ela começou com um ataque externo da antiga Rodésia do Sul, e a pouco e pouco ela foi utilizando as nossas contradições, as nossas insuficiências, e foi moçambicanizando. O que está acontecendo em Cabo Delgado, de onde venho, cheguei esta madrugada, é que também o conflito provinha de pessoas do exterior, mas a pouco e pouco ela vai ganhando contornos também de uma certa moçambicanização. Ensaiaram-se várias formas de interpretar o fenómeno que está em curso. Houve quem viu nisto a questão sempre presente dos recursos, a maldição dos recursos, que sempre que há recursos em África, a Uppsala faz um trabalho muito sério de localização dos conflitos no mundo, onde há recursos, há conflitos. E como os recursos maioritariamente são em África, a África é o continente com maior nível de conflitos no mundo. E esses conflitos estão exatamente nos lugares onde existe uma riqueza ou uma abundância de recursos. Em segundo lugar, tentou-se uma outra explicação. E a explicação que se tentou era tentar dizer que, no fundo, não obstante os 45 anos de independência, não conseguimos integrar na dinâmica de moçambicanização o conjunto dos jovens e das populações, sobretudo do norte de Moçambique, e que marginalizados estavam sujeitos a ser mobilizados para toda e qualquer causa, já que para eles não havia um futuro a isto. Houve uma diferente explicação, de tipo histórico. As nossas fronteiras frágeis, oriundas da colonização do século XIX, que ainda não conseguimos absorvi-las e fazer uma geopolítica que corresponda a uma dinâmica afro-africana de vida em comum, de sustentabilidade e desenvolvimento. E a última explicação é de caráter mista entre uma etnicidade religiosa. Digo etnicidade religiosa porque teríamos os muanes, que são populações suaílis, ou populações islamizadas, que se encontram em toda a costa de África, desde a Somália, que descem em todo o continente até chegar a Moçambique de um lado, e do outro lado as populações do interior. As populações do interior, nomeadamente macuas e macondos, e que essas populações teriam tido confrontações históricas no processo de venda de escravos e etc., na participação diferenciada na luta de libertação de Moçambique, e, ultimamente, o fato que o presidente de Moçambique e os protagonistas principais da luta de libertação nacional sejam macondos, favoreceriam os macondos em detrimento de outras populações, até para fazer-lhes pagar, digamos assim, feridas históricas oriundas do passado. Porém, esta etnicidade tem contornos religiosos importantes, porque toda a população da costa é uma população muçulmana. Então, a miscelânea que se fez entre o Islão, acusado, neste caso, de ser fator de guerra contra populações que são de origem cristã, que estão no interior, começou a ganhar forma em espírito de muita gente e, sobretudo, na publicidade e na propaganda. Não se sabe exatamente qual é a razão do conflito. E este não é o objetivo nem das duas conferências a que participei num período muito curto, nem da locução que quero fazer hoje. O objetivo desta minha participação na rádio, em seguimento às conferências a que participei, é confissões religiosas, prevenção de conflitos e promoção da paz em Moçambique. Quando encontrei-me com Frei Manissa e com o Dr. Abdul Karim Fadil, ambos exaltaram aquilo que é a perspectiva axiológica de valores das religiões a que pertencem. De um lado, o cristianismo como portador de valores da verdade, de fraternidade, de tolerância e de paz. Do outro lado, o Alcorão e toda a ação do profeta Maomé, que rima no seguimento da mesma linha, a paz das pessoas, a liberdade, a caridade, a fraternidade e a tolerância. Fiquei surpreendido com um aspecto, é que cada um fazia apologia daquilo que a sua própria igreja ou confissão religiosa fazia, numa ignorância quase total daquilo que o outro acreditava, nos preceitos a que o outro militava, ou nos valores que ele tentava transmitir às pessoas que no cotidiano ele trabalhava para transmitir a própria fé. Isso metia a primeira dificuldade. É que nós só podemos dialogar quando somos capazes de sair de nós próprios e somos capazes de ouvir o outro, aprender do outro o que ele pensa, para encontrarmos pontes nas quais a gente pode se reconhecer como pertencentes a valores que são univos e que são comuns. Esta ignorância recíproca também voltei a vê-la na minha participação em Cabo Delgado, onde os imãs, nas orações que faziam, invocavam Alá e o Alcorão, a nenhum momento aquilo que era a tradição cristã. Mas vice-versa, os cristãos também ignoravam quase completamente aquilo que eram os valores do Islão. Se eu não conheço o outro, com ele posso ter um monólogo a dois, cada um fechado na sua rima, mas não posso entrar com ele e criar pontes. E é de pontes que nós precisamos. E este é o meu primeiro aspecto. É que existe, mesmo nas lideranças e nas pessoas com maior formação, o Dr. Manissa e o Dr. Karim Fatli são todos doutores, passaram anos e anos a estudar e conhecem a religião deles em profundidade, mas no fundo não conhecem ou nunca fizeram esforço para tentar apreender do interior aquilo que são os valores e a crença do outro. Este é o primeiro aspecto.
Vou falar a voz. pas un prophète terroriste. Je dis Allah n'est pas un dieu terroriste. Mahomet n'est pas un prophète terroriste. Si la montagne ne vient pas à Mahomet, Mahomet ira à la montagne. Si prier c'est aimer, nous irons tous dans cette vallée. Si la montagne ne vient pas à Mahomet, Mahomet ira à la montagne. Si prier c'est aimer, nous irons tous dans cette vallée. Mahomet,
salallahu alayhi wa sallam.
Mahomet,
salallahu alayhi. Les écrits, l'amour de Dieu,
nous fortifie.
Dans les livres, c'est écrit. L'amour d'Allah nous bénit. C'est ce que disent les écrits. L'amour de Dieu nous fortifie. Dans les livres.